DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias deste sábado, 16 de novembro. Na Líbia, pelo menos 31 pessoas morreram na sexta-feira durante confrontos entre milícias armadas e manifestantes em Trípoli, segundo fontes do governo. A manifestação contra as milícias degenerou em violência e há registro de centenas de feridos, com o governo a apelar ao cessar-fogo. O primeiro-ministro do país, Ali Zeidan, luta para controlar as milícias rivais, constituídas por militantes islâmicos e ex-rebeldes, que se recusam a entregar as armas. A deposição de Muammar Gaddafi aconteceu há 2 anos. A China vai abolir os campos de reeducação através do trabalho e a política do filho único, segundo anunciou na sexta-feira o Partido Comunista da China, através da agência de notícias oficial Xinhua. O antigo sistema permitia que as autoridades enviassem pessoas para campos de trabalho sem qualquer julgamento. Estima-se que cerca de 200 mil pessoas ainda estejam retidas nestes campos por pequenos delitos, como posse de drogas ou prostituição. As autoridades das Filipinas dizem que o número de mortos causados pelo tufão Aiwan subiu para mais de 3.600. A ONU fala em mais de 4.500 vítimas mortais. Estima-se que 9 milhões de pessoas tenham sido afetadas pela supertempestade que atingiu o arquipélago filipino há uma semana. Ao país continuam a chegar alimentos e material médico, mas as deficiências logísticas impedem o escoamento eficaz dos produtos. O Conselho de Segurança da ONU recusou-se a adiar o julgamento do presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, e do vice-presidente do país, William Ruto, pelo Tribunal Penal Internacional. Ambos estão acusados de crimes de guerra depois da violência pós-eleitoral em 2007. O julgamento de Ruto começou no mês passado, enquanto que a audiência de Kenyatta está prevista para fevereiro. O Supremo Tribunal da Guiné-Conakry divulgou na sexta-feira os resultados definitivos das eleições legislativas de 28 de setembro, que confirmam a vitória do partido no poder. Apesar dos recursos apresentados, o Supremo não alterou os resultados que dão a vitória ao partido do presidente Alpha Condé, a União do Povo da Guiné. O partido elegeu 53 deputados, conseguindo com pequenos aliados a maioria absoluta no Parlamento. O ministro angolano do interior, Ângelo Tavares, disse na sexta-feira que o acordo de facilitação de vistos entre Cabo Verde e Angola deverá ser ratificado brevemente pelo Parlamento angolano. O acordo de facilitação de vistos, já ratificado por Cabo Verde, bem como o reconhecimento das cartas de condução, fazem parte de um acordo assinado em 2012. Na Guiné-Bissau, o presidente de transição, Serifo Nhamadjo, anunciou na sexta-feira a próxima data para as eleições gerais, 16 de março de 2014. A ida às urnas estava marcada para dia 24 deste mês, mas foi adiada devido à falta de condições. O governo de transição disse, entretanto, que o recenseamento eleitoral vai decorrer de 1 a 21 de dezembro. Na sexta-feira, 2 pessoas morreram e 9 ficaram feridas durante um ataque a uma colina militar perto do rio Pembe, no centro de Moçambique. Uma das vítimas pertencia à Força de Intervenção Rápida e a outra à RENAMO, a principal força da oposição. Também em Moçambique, onde a campanha eleitoral para as quartas eleições autárquicas termina no domingo, a polícia emitiu um mandato de captura a Manuel de Araújo, presidente do município de Climane e candidato à reeleição pelo MDM. A polícia acusa Manuel de Araújo de ter espancado um cidadão durante a campanha em Gurué. No futebol, a Itália e a Alemanha empataram uma bola na sexta-feira num jogo particular em Milão. Hummels inaugurou o marcador aos 6 minutos, enquanto Abate fez a igualdade final no encontro entre equipas apuradas para o Mundial de 2014. Também ontem, na corrida ao Mundial, a seleção portuguesa ganhou vantagem ao vencer em casa a Suécia por 1-0 na primeira mão do play-off com um golo de Cristiano Ronaldo. O encontro da segunda mão está marcado para terça-feira em Solna, com o vencedor a qualificar-se para a fase final do Mundial de 2014 no Brasil. Estas foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-1982-73. Contamos com os seus comentários. Fique agora com o programa Contraste, hoje apresentado por Cristiano Vieira Teixeira.
DW Contraste.
Num texto escrito na Juventude, um jornalista critica o presidente da República, chama-o de ditador e promotor da corrupção em Angola. Em represália, é preso e passa 42 dias na cadeia. Tempo suficiente para se indignar com as graves violações dos direitos humanos que presencia e perante as quais não se pode calar. Por emprestar a sua voz à defesa da dignidade dos angolanos, passa a ser chamado de ativista dos direitos humanos e torna-se um dos mais importantes jornalistas de seu país e um dos ativistas mais respeitados no mundo. Rafael Marques de Moraes recebeu o prêmio Integridade, oferecido pela Transparência Internacional, em reconhecimento à sua luta contra a corrupção em Angola. Dedicou a homenagem ao jovem angolano Nito Alves, que se encontrava preso por supostamente ter chamado o mesmo presidente angolano, José Eduardo dos Santos, de ditador. Em Berlim, Rafael Marques de Moraes nos concedeu uma entrevista onde falou sobre as principais questões que sacodem Angola na atualidade e revelou o lado mais humano de sua personalidade. Acompanhe agora este contraste de Cristiane Vieira Teixeira. Rafael Marques começa por contar-nos o que viu na cadeia de Viana quando esteve preso em 1999.
Eu denunciei uma situação na CNN na altura que levou ao encerramento temporário da cadeia de Viana. Era chamada cela dos judeus. Nesta cela morriam diariamente entre um a dois presos. Estavam todos em estado esquelético. Era onde aqueles detidos que não tinham familiares para alimentá-los acabavam praticamente por morrer à fome e com outras doenças.
E depois você passou a denunciar as violações dos direitos humanos. Que outros casos eram constantes na cadeia?
Um indivíduo que tinha sido procurador-geral adjunto numa província mandou prender um capitão das Forças Armadas que matou um colega. Mas o colega era proveniente da UNITA. O exército e as autoridades locais de segurança acharam que o procurador tinha cometido um ato de traição e se encontrava ali na cadeia há 9 meses. E foi porque ele me contou a sua história e eu fiz sair a informação que ele, passado algum tempo, foi libertado.
Foi nesta época que passou a ser chamado de ativista dos direitos humanos em Angola, Rafael Marques?
Essas situações que eu fui vivendo na cadeia, o estado miserável, desumano praticamente, que persiste até hoje nas cadeias angolanas, que me levaram a orientar a minha ação também para a defesa daqueles que de facto estavam completamente ignorados e estavam a morrer por total negligência e abuso por parte das autoridades.
Em Berlim, você recebeu o prêmio Integridade, que dedicou ao jovem angolano Nito Alves, preso por supostamente ter chamado o presidente angolano José Eduardo dos Santos de ditador. Como você avalia o que se passou com Nito Alves?
Esta juventude não quer dividir os recursos. Tem uma outra visão. O Nito Alves é o símbolo. Este nome se tornou um pesadelo para o regime que sempre conseguiu pôr de lado a situação de Maio, porque nunca esclareceu essas mortes de milhares de pessoas. Eu soube que eles estavam a fazer investigações para ver como ela adquiriu este nome e se eventualmente até podiam retirar-lhe o nome, não é? Ou ser preso e ser condenado pelo nome. É insano.
Teve conhecimento dos bastidores da prisão do jovem?
As condições, as ameaças de morte que ele recebia constantemente dos guardas prisionais e de outros indivíduos que o iam visitar por parte da segurança. E também recebi outras mensagens a posteriori, em como ele também estava a ser coagido a pedir desculpas ao presidente publicamente, o que também ele já disse que não fará. Mas o fundamental é o seu espírito de resistência.
Vamos agora falar um pouco sobre as pepitas angolanas. Continuam as investigações do caso Diamantes de Sangue em Angola?
Eu estou a investigar um esquema de desvio dos diamantes de Angola pela família presidencial. No ano passado, com um consórcio entre a empresa estatal Sodiam, de comercialização de diamantes, e o genro do presidente da República, Sindica do Colo, compraram 72% das ações da joalharia de Grisonho, que faz joias para celebridades da Hollywood. E este negócio não envolveu um centavo da família presidencial. É em troca de diamantes angolanos.
E o que você pretende provar?
Temos aqui um processo em que os diamantes angolanos estão a beneficiar diretamente a família presidencial e não os cofres do Estado. E eu tenho acesso aos documentos que provam, de facto, mais um ato ilícito por parte do Presidente da República.
Como pretende, Rafael Marques, trazer esta denúncia à tona concretamente?
Eu vou escrever um texto e vou apresentar ao Ministério Público com as provas existentes para ver o que é que o Ministério Público pode decidir. Em princípio, o Ministério Público também já decidiu, nas queixas anteriores, que os governantes podem saquear o país como bem entendem, desde que não apareçam diretamente a gerir o saque.
E mesmo sem essa perspectiva de mudança diante das denúncias, continua empenhado?
O que é fundamental nisso não é mudar o comportamento da ditadura e dos corruptos, é mudar a consciência da sociedade. Porque quando a sociedade perceber o nível de criminalidade dos seus governantes, estes não terão outra hipótese senão fugir do país ou serem presos. Transformaram a corrupção numa instituição. Ninguém pode aspirar a uma vida melhor em Angola sem ser corrupto. E é essa mentalidade que é preciso mudar. É um governo praticamente tomado e gerido por ladrões.
Sobre os 11 processos que atualmente pairam contra você, como isso lhe afeta moralmente e psicologicamente?
Não me afeta. Antes, pelo contrário, encoraja-me.
Você não tem medo, Rafael Marques, de um dia ficar esquecido numa cadeia mesmo sem ter praticado um crime?
Eu já estive preso, já fui emboscado, já fui raptado, já passei por muitas peripécias com as autoridades e cabe a cada um de nós, como cidadãos, lutar por um país melhor. Então é preciso, e para mudar isso é preciso ter, não diria coragem, mas é preciso ter convicção do que estamos a fazer e um certo elemento de entrega.
E está preparado para a maratona judicial que tem pela frente?
Eu estou de consciência tranquila, investiguei com rigor, tenho as provas documentais de tudo aquilo que eu denunciei, tenho as testemunhas, tenho declarantes, alguns dos quais a Procuradoria-Geral da República recusou-se a ouvir. Eu estou preparado para ir a tribunal. Já fui a tribunal num caso contra que o Presidente da República intentou contra mim e não me permitiu apresentar provas em tribunal. Logo, estou de consciência tranquila.
Houve denúncias recentes vindas do Brasil contra o general angolano Bento dos Santos Cangamba, sobrinho do presidente José Eduardo dos Santos. Cangamba é acusado pelas autoridades brasileiras de ser o chefe da quadrilha que traficava mulheres do Brasil para a prostituição em Angola, África do Sul, Portugal e Áustria. A denúncia surpreende.
Todos aqueles que conhecem o general Bento Cangamba sabem que é um indivíduo da pior espécie. É um indivíduo sinistro e tem todo tipo de negócios obscuros, porque não se lhe conhece uma empresa legítima que dê rendimentos para ele sustentar um bar. Então, como aparece com milhões de dólares, de onde é que sai o dinheiro? Então, não foi uma surpresa. Tardou essa denúncia.
Acredita que será possível levar o general a responder à acusação perante um tribunal e assim esclarecer o caso e se fazer justiça?
Justiça maior que foi feita é a justiça pública. Que os cidadãos angolanos estão conscientes que este indivíduo que faz parte da família presidencial é um gangster, é um criminoso. E ele tem sido, durante alguns anos, o chefe das milícias que tem estado a terrorizar os jovens manifestantes.
E como acha que tem sido, ou que será, o reflexo dessas acusações dentro do próprio exército angolano?
Tem havido muito descontentamento ao nível do exército, porque o exército hoje se tornou num caldeirão de corrupção, onde grande parte dos recursos do Estado são depositados para serem logo desviados. Este ano, Angola tem um orçamento de mais de 13 bilhões de dólares para o exército e para a segurança. E os soldados não têm botas. É época da chuva, os soldados não têm capas de chuva.
Falando agora sobre as relações com Portugal, como avalia a deterioração das relações entre Angola e Portugal?
Na verdade, não há deterioração nas relações entre Angola e Portugal. Continuam na mesma. Houve um discurso musculado do Presidente da República para consumo interno e como processo de chantagem para que Portugal arquive os processos contra os dirigentes angolanos.
Mas esses dois países necessitam-se mutuamente?
Todos os gestores das fortunas da família presidencial dos generais angolanos são portugueses. Os bancos com quem fazem transações que utilizam para lavagem de dinheiro são portugueses. A elite angolana, para saquear o país à vontade, precisa do apoio de Portugal. Mas Portugal tolera isso porque é a forma que encontrou de ser chamado para participar do saque de Angola. E é o que está errado.
Para encerrar, eu gostaria de abordar a forma como os acontecimentos em Angola são vistos fora do país. Como avalia o tratamento dado pela comunidade internacional à Angola?
O primeiro-ministro britânico endereçou um convite ao presidente da República para visitar a Grã-Bretanha. E também recentemente o presidente francês, François Hollande, enviou também um convite ao presidente para visitar a França. E eu apelaria às instituições francesas e britânicas, às ONGs britânicas, a fazerem campanha para que este indivíduo, se visitar estes países, então ouça as vozes destes cidadãos, porque é um ditador e deve ser tratado como tal.
Foi uma entrevista com o jornalista e ativista angolano dos direitos humanos, Rafael Marques de Moraes, conduzida por Cristiane Vieira Teixeira, a partir de Berlim.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá. Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao terceiro episódio da radionovela As Indesejáveis Visitas Noturnas à Luta de uma Família contra a Malária. Fiquem conosco neste episódio intitulado Sintomas e Tratamentos.
Luana! Luana, acorda! São 5:30 da manhã. Preciso de água para dar banho ao Bruno. Tens de fazer um pequeno almoço para o teu pai. E prepara-te para ir para a escola.
Oh, não, mãe. Hoje eu não me sinto muito bem.
Sim, eu sei. Ninguém gosta de acordar tão cedo, mas preciso da tua ajuda.
Não. Ai, meu Deus. Não é que eu não queira ajudar, mãe. É que hoje eu não me sinto muito bem. Estou no corpo tudo, as minhas articulações, ai, a minha cabeça.
A mim não me enganas, Luana. Lembra-te que já tive a tua idade. Agora levanta-te e vai buscar água. Tu bem sabes que eu tenho de levar o Bruno ao posto de saúde para ele levar a primeira vacina.
Estou a dizer a verdade. Acredita em mim, mãe. Vê a minha temperatura.
Está bem, eu acredito. Agora vai. Vê o que fizeste. Acordaste o Bruno. Acalma-te, bebê.
Desculpa, eu vou. É verdade, mãe. Gostaste de dormir com a rede?
Nunca dormi tão em paz. Foi mesmo uma boa ideia. Agora vai.
Diz o ditado, mais vale prevenir do que remediar. E reconhecer logo no início os sintomas da malária pode impedir que a doença se torne fatal. Mas, infelizmente, estes sintomas são ignorados por muitas pessoas. Adelina, a mãe de Luana, não acredita na filha. Ela insiste em que Luana se levante e faça o que lhe mandam. Mas, por enquanto, vamos à casa da vizinha, Dona Quitéria.
David, o chá está pronto. Despacha-te antes que fique frio. Este fumo dos rolos dos mosquitos não é bom para os teus pulmões. Olha, filho, tens de deixar de queimá-los. Não gosto do cheiro, nem do fumo e muito menos das cinzas que ficam.
Então deve ser um mosquito.
O que é que me chamaste? Ouvi bem. Chamaste de mosquito? Hã, David?
Não, mãe. Eu só disse que me devias comprar uma rede por causa dos mosquitos.
Oh, só queria que fosses como a Luana. Por que é que não tentas sequer ser parecido com ela?
Bem, mãe, na verdade eu gosto dela.
Quem me dera que o teu pai ainda fosse vivo para ouvir os disparates que andas a dizer.
Desculpa, mãe. Desculpa. Eu porto-me bem. Eu vou limpar o meu quarto e, se quiseres, vou deixar de queimar os rolos. Mas tenho medo. Não quero ficar com a malária e morrer como o pai.
Ele não morreu de malária. Ele... O teu pai...
Mãe, mãe, eu sei que tu não acreditas na medicina moderna, mas tens de aceitar que o pai morreu. E morreu porque não foi tratado a tempo. Talvez ele tivesse sobrevivido se tivesse ido mais cedo para o hospital. E só para saberes, os rolos de mosquitos são seguros para as pessoas, porque são feitos de piretro,
bem,
que é...
acaba o teu chá e vai para a escola.
Há muitos mitos e ideias erradas sobre a malária. Dona Quitéria, por exemplo, acredita que a malária não passa de um espírito mau que tem de ser expulso por um curandeiro. E quanto mais tempo passa, mais aumenta a febre de Luana. Entretanto, Marcolino, não encontrando ninguém em casa, lembra-se da rede mosquiteira e tem uma ideia. Mas antes disso, Luana está na escola, no gabinete da professora.
Luana, o que é que se passa?
Senhora professora, estou aqui para lhe pedir autorização para ir para casa. Estou doente.
Sim, isso é óbvio. Estás toda a tremer. Senta-te. Vou passar-te uma declaração a dizer que estás doente, mas tem de ser assinada por um médico.
Sim. Professora, acha que tenho malária?
Bem, essa é uma pergunta que só um médico pode responder. Sabes, os sintomas da malária são muito semelhantes aos de muitas outras doenças. E não é fácil fazer a distinção. Por isso, o melhor é fazeres os testes e depois ficas a saber. Mas não te preocupes, menina. A malária pode ser tratada. Mas tens mesmo de ir ao médico, está bem?
Está bem, senhora professora. Muito obrigada.
Luana vai para casa e perde meio dia de aulas. Quando chega, sente-se fraca e cansada. E tem uma surpresa.
Mãe! Está alguém em casa? Parece que não. Oh, a minha cabeça! Parece que está alguém lá dentro a martelar. Vou descansar debaixo da rede mosquiteira. É que a mãe e o Bruno ainda não chegaram. Estou a ter alucinações. Onde é que está a rede? Pensava que a mãe tinha dito que tinha dormido muito bem. Oh, meu Deus, papá. O papá deve ter levado a rede. Olá, pai.
Luana, o que fazes aqui? Não devias estar na escola a esta hora?
Sim, devia.
E?
Mas não me sinto bem.
Concretamente, o que é que se passa? O que é que se passa contigo?
Sinto-me péssima. Tenho dores musculares,
uhum,
uma forte dor de cabeça e até já comecei a ter calafrios na aula. Não me conseguia concentrar. Pai, onde está a rede?
Oh, filha. Oh, meu Deus, parece que estás a ficar com febre, meu Deus. Olha, não te preocupes, não te preocupes. Deita-te que eu vou buscar cloroquina e analgésicos. E amanhã já te vais sentir bem, filha.
A rede, pai. Onde está a rede?
A rede. Olha, filha, era mesmo isso que eu precisava. Só a lancei uma vez a água e zás, apanhei tanto peixe. Assim, não preciso ir para o lago nos próximos 2 dias. Não é bom isso, filha?
Oh, meu Deus. Mas, papá, essa rede era para proteger o Bruno dos mosquitos.
Eu sei, filha.
E tu levaste a rede e usaste-a como rede de pesca, pai.
Não tive outra escolha, menina. O que é que eu havia de fazer? Proteger o Bruno dos mosquitos e vê-lo a morrer à fome? Vá, agora deita-te. Eu já volto com os remédios.
Estará Marcolino certo ao usar a rede para pescar de forma a alimentar a sua família? Quando a noite cai, Adelina chega a casa e nem sequer repara que a rede já não está lá, porque Luana está agora doente na cama. Não sabendo o que fazer, Adelina vai pedir conselhos à vizinha Dona Quitéria.
Calma! Calma, Adelina! Diga-me, o que é que a Luana está a sentir exatamente?
Juro, não me lembro de vê-la assim. Está a tremer debaixo do cobertor e a temperatura parece estar muito alta. Ela não quer comer, Dona Quitéria. O que devo fazer?
Acalme-se, Adelina. Ela vai ficar bem. Ponha-lhe um pano úmido na testa e tape-a com mais cobertores. Quanto mais, melhor. Que é para ela suar e expulsar a febre. Amanhã, quando ela acordar, vai se sentir tão saudável como um recém-nascido.
E remédios? O meu marido já lhe deu cloroquina. Devemos dar-lhe alguma coisa para a febre.
Não, não lhe dê mais nada. Tente fazê-la comer qualquer coisa. O corpo dela precisa de se alimentar para combater a doença.
Oh, muito obrigada pelos seus conselhos. Eu não sabia mesmo o que fazer. Boa noite, Dona Quitéria.
Tudo bem, boa noite. Dê os meus cumprimentos ao Marcolino. E diga-lhe que preciso de algum peixe.
Muito obrigada, Dona Quitéria. Eu digo, sim.
E assim termina este episódio da série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, as indesejáveis visitas noturnas, a luta de uma família contra a malária. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Passo agora a palavra aos nossos ouvintes que no Facebook nos deixaram vários comentários. John Wetella escreveu: quando é que a comunidade internacional verá que o país não está bom? A Frelimo procura limpar-se das imagens feias através da TVM, Jornal de Notícias e Rádio Moçambique. O país está mal mesmo. Sobre Moçambique, insisto em dizer que a comunidade internacional vê tudo isto e sabe quem provocou os confrontos, mas não quer ajudar-nos. Ainda aceitam assistir às eleições problemáticas que não nos vão ajudar. Aqui um comentário de John Wetella no Facebook. Turex Mochanga publicou o seguinte comentário: sentidas condolências, mais o número de filhos de pobres inocentes a perder a vida. É muito triste. Onde vamos com isto? Este ouvinte certamente a referir-se às vítimas na Líbia. Chris Wolf Inguane, que nos ouve da África do Sul, publicou: parabéns para a China, sentidas condolências às famílias das Filipinas. E quanto a Moçambique, isto é uma guerra, mas há pessoas a fazer campanha eleitoral e a gritar vota Frelimo e com panfletos a dizer Frelimo, o partido da paz. É lamentável. Otávio de Jesus Gonçalves, de Moçambique, escreve: vai de mal a pior tudo isso porque alguém permitiu que isto acontecesse. Hoje já não podemos visitar os nossos familiares por via terrestre. A estrada está cortada. Parece que o governo já previa isto ao comprar aquele avião caríssimo. O povo agora como é que vai viver? Só posso lamentar. Eduardo Epalanga Dadinho diz: sobre Moçambique, a comunidade internacional tem culpa, sim. A Líbia também. Eles querem que os africanos se envolvam em guerra para tirarem proveito, venda de armas, etc. Reginaldo Miguel Julião, de Maputo, escreveu: em relação ao sucedido em Moçambique, tenho a dizer que o país vai de mal a pior se não forem tomadas sérias medidas para resolver o diferendo político ou militar entre os dois beligerantes, Renamo e governo. A situação poderá deteriorar-se ainda mais. Quanto ao contraste que hoje ouvimos, também recebemos vários comentários. Besouro Otoya diz: em Moçambique acontece o pior, porque até os netos que ainda não nasceram já têm uma fortuna incalculável. Não estamos na era do senhor feudal, escravatura autêntica. Faz então um alerta este nosso ouvinte. Raúl Momades escreve: estamos mal em África, não é só em Angola. Está completa a informação por agora, já sabe, pode continuar a enviar-nos a sua opinião da forma que preferires, por SMS, e-mail ou através do Facebook. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom dia.